ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília. Está começando no Mundo da Bola, para todo o país, pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho e a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes. Bom, antes de falar do Fluminense, que ontem perdeu mais uma e amarga a lanterna do Campeonato Brasileiro, queria comentar um pouquinho com a Luciana Zogaib, que está comigo até as 6h30, sobre Gabigol. Afinal de contas, o contrato do jogador no Flamengo se encerra no final do ano. A informação que foi passada pelo jornalista Vene Casagrande é de que o Gabigol recusou a proposta de renovação de contrato do Flamengo, que seria por mais um ano, com bases salariais algo em torno de 2 milhões e 200 mil por mês. 2 milhões e 200 mil por mês. Hoje o Gabriel ganha 1 milhão e meio por mês. E aí fica a dúvida, acabou realmente o casamento Flamengo e Gabriel Barbosa? Boa noite, Luciana Zogaib.
Boa noite, André Marques, a todo mundo ligado aqui no Mundo da Bola. É, rapaz, pelo que parece, né, a era vitoriosa aí de Gabigol tá próxima ao seu fim, né? O próprio empresário do jogador deu entrevista hoje ao programa Seleção, né? Onde ele afirmou que o Flamengo não tem interesse nessa renovação e por isso teria feito essa proposta com um tempo tão curto, né? De um ano, que eles consideram curto, né? O Gabigol tinha apalavrado antes um contrato de 5 anos com essa valorização e ainda uma questão de luvas, mas o presidente Rodolfo Landim negou que tivesse fechado esse acordo. Enfim, isso veio se estendendo aí algum tempo e agora, ao que parece, a coisa vai ficando mesmo com o Gabigol com o pé fora aí do Flamengo, né?
E aí, quem perde mais, o Flamengo ou o Gabigol?
Cara, eu acho que assim, nessa questão aí os dois saem perdendo, de fato, e dá pra entender também o lado das duas partes, né? Eu acho que pelo lado do Flamengo, perde um ídolo, né? Perde uma referência, perde alguém ali que se identifica.
Na verdade, o ídolo não perde, né? O ídolo é eterno.
É, sim, mas no momento, né?
Perde o jogador, né?
Perde o jogador que vai também poder, quem sabe aí, tá atuando em times do Brasil, né? Provavelmente, fazendo gols aí no Flamengo. Então, isso realmente acaba não ficando bom aí pra diretoria rubro-negra. Por outro lado, também dá pra entender, afinal de contas, nesse último ano aí do Gabigol, ele não vem tendo um desempenho bom, não vem sendo aproveitado, né, pelo técnico Tite. Tem ainda a questão da punição lá, que ainda está se desenrolando, ainda falta o julgamento. Ele pode ainda pegar uma punição até abril do ano que vem, né? Perdeu recentemente a camisa 10 também, já perdeu um pouco do seu prestígio, enfim. Então, dá para entender o fato do Flamengo querer essa renovação num período mais curto. Pelo lado do Gabigol também dá para entender, afinal de contas, ele vê como um risco aí pro negócio, pra sequência da carreira dele, e ele tem outras, provavelmente, opções aí no mercado mais atraentes nesse sentido. Ele perde também porque a imagem dele diante do Flamengo é muito forte. Até recentemente o Landim falou sobre isso, né? Que a imagem dele, que ele iria perder aí com essa imagem. Mas enfim, é uma negociação, ainda deve ter talvez aí alguma conversa. Fato é que a partir do dia 1º ele já pode assinar um pré-contrato e sair sair de graça, né? Mas ele já trouxe também muito retorno ao Flamengo.
É, esportivamente falando, acho que o maior retorno possível, né? Duas, sim, Libertadores da América.
Duas Libertadores fazendo os gols, né? Brasileiros, ele que... E também financeiro também, né?
Também.
Porque todas essas...
Ele vendeu de camisa.
Exatamente,
também.
Exatamente, né?
O que criançada ama o Gabigol.
Camisa,
né?
E vários outros produtos, inclusive vinculados à própria marca dele, né?
O boneco.
Enfim, então...
Muita coisa.
Muita coisa. Agora, ele eu garanto que ele também deve estar bastante abalado com isso, porque ele não cansa de dizer o quanto ele gosta do Flamengo, a identificação que ele tem. Então, imagino que ele também tenha se sentido desprestigiado, né, nesse momento. Acho que dá pro Flamengo esticar um pouquinho mais, talvez, essa corda.
Aumentar pra 2 anos a proposta?
Eu acho que dá pro Flamengo esticar um pouquinho mais essa corda também e tentar equalizar as coisas.
Porque, olha só, se a gente parar pra pensar, aconteceu algo parecido com o Bruno Henrique. E o Flamengo esticou a corda pra 3 anos.
Pois é, exatamente.
Por que o Gabriel é diferente?
Pois é, então, eu acho que... Apesar que o Bruno Henrique não
Bruno
teve
Henrique
aumento,
é mais velho,
né, de salário.
Mas, pô, 3 anos garantidos num jogador que já tem uma idade mais avançada
Muita
que o Gabriel.
Muita gente também tem falando, ah, porque o Diego aceitaram ganhar menos. É diferente, porque eram jogadores que já estavam em fim de carreira, né? Sim. Aceitaram mais um ano de contrato ganhando menos, porque tinham interesse de encerrar suas carreiras, né? O caso do Gabigol, que tem só 27 anos, tem muita coisa ainda pela frente, né?
Mas futuro, Luciano, Palmeiras, a Leila já avisou que está sempre atenta ao mercado, deu o recado dela.
É, e agora
Cruzeiro, ali, né? Cruzeiro também queria antes.
Corinthians tinha manifestado, mas acho que não tem bala na agulha, né?
Não tem dinheiro.
É, eu acho que fica aí muito próximo, né, do Palmeiras. O Corinthians, o Cruzeiro já gastou bastante grana nessa temporada, inclusive mais que o Flamengo, né?
É, mas o Cruzeiro agora tem de onde tirar,
tem
né?
Dinheiro,
tem um mecenas
exatamente.
Lá. Né?
Pois é, resta bem que isso vai ficar na mão do Gabigol também, para analisar onde que ele seria também... Faria mais relevância, né? Pra ele, pra carreira dele, enfim.
É verdade. São 6-6. Infelizmente, já virou moda há muito tempo, mas as coisas não cansam de se repetir, né? Hoje, torcedores de organizadas do Ceará foram à sede do clube e invadiram o gramado em Porangabuçu. O Vozão se prepara para enfrentar o Ituano, inclusive com transmissão da rádio da TV Brasil amanhã, a partir das 9 da noite. É o que você narra, né, Lu? Ceará e Ituano? Não, é o Rodrigo Campos.
É Rodrigo Campos.
Rodrigo Campos narra Ceará e Ituano. E Ceará que mudou de técnico, tá muito mal no campeonato, não vence desde a 8ª rodada, saiu o Wagner Mancini, entrou o Léo Condé. E o diretor de futebol, Haroldo Martins, e o executivo, Lucas Drubsky, estavam no momento na sede na hora da invasão. O presidente João Paulo Silva não estava presente. Os torcedores entraram pela loja oficial, que também dá acesso ao CT. E a conversa com os atletas durou cerca de 15 minutos. Eles acabaram saindo de forma pacífica. Bom, Luciana, ontem o Corinthians, né, Gaviões, foi até a sala da presidência. Não estava tendo treino dos jogadores e tal. Hoje o Ceará. Cada dia é um clube diferente.
Pois é, né? E assim, eu particularmente acho muito surreal isso daí. Eu acho que... Até onde vai nessa questão da paixão do torcedor, né? Disso se transformar na vida da pessoa.
Sim.
E assim, sim, ali trata-se de profissionais que podem não estar rendendo e tudo mais, mas não é, com essas ameaças, né? O problema são os clubes abrirem as portas para isso, muitos deles também, porque também tem seus interesses, né? Tem seus interesses políticos também com as torcidas organizadas. E aí acaba a gente vendo isso daí. O que só joga para trás, muitos jogadores repensam, a gente já teve recentemente casos de jogadores que foram embora do Brasil por conta disso, e cada vez isso prejudica ainda mais a imagem do futebol brasileiro.
6:08 da noite, o Fluminense perdeu mais uma lanterninha do campeonato. Rafael Monteiro tá chegando.
Boa noite, André
Boa noite.
Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Na lanterna do Campeonato Brasileiro, o técnico interino do Fluminense, Marcão, fala sobre a derrota por 1-0 no Maracanã contra o Vitória e como recebeu a notícia que voltaria a comandar a equipe tricolor.
A gente ficou sabendo já na tarde, né, de... A gente viu por muitas mensagens, eu já estava indo para o treino, que a gente assumiu o lugar do Fernando para esse jogo. E aquilo tudo muito rápido, né? Ajustar treinamento, definir, organizar planejamento para o jogo. E foi assim. A gente tentou mobilizar, né, o nosso torcedor, dar os parabéns para eles, que eles realmente empurraram os nossos jogadores para frente, para uma vitória. Lógico que é tudo muito rápido, né? Pra todo mundo, pra nós e tudo. A gente tentar mudar alguma coisa, tá muito enraizado, que foi feito com o treinador passado, com o Fernando, e a gente tem que ajustar alguma coisa, o que a gente pensa do jogo, o que o Marcão agora pensa do jogo, pra gente, o mais rápido possível, tentar implementar dentro de campo.
Marcão também foi questionado sobre o impacto da saída do treinador Fernando Diniz na confiança dos jogadores.
Foi muito grande, foi impactante, realmente para todos aqueles que tinham uma relação muito próxima, né, do Fernando. E a mobilização para hoje foi nosso torcedor. Por isso que realmente eu estou agradecendo meu torcedor que chegou, cantou o jogo todo, jogou para frente, empurrou os jogadores, um estímulo. É lógico que você está numa posição que em algum momento te falta confiança, a bola não entra, você tenta e a bola não está entrando, mas é trabalho, 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 e a gente sabe que com muito trabalho, com a ajuda de todos, a gente ficou muito próximo, né, de um resultado muito positivo e a gente não conseguiu. E a gente vai ter que buscar esse resultado fora de casa, longe do nosso torcedor.
Na próxima rodada, o Fluminense encara o Grêmio no domingo, no Estádio Centenário, às 4 horas da tarde. Com as experiências anteriores de assumir o tricolor, em situação complicada, Marcão diz o que precisa ser feito.
A gente tem que tentar colocar o que a gente acha, o que o Marcão acha. Assim, todos os treinadores que tiveram aqui, e depois a gente teve oportunidade de trabalhar. É lógico que de imediato foi assim com o Odaí. Pô, o Odaí gostava de jogar com três volantes. Pô, não adiantava o Marcão entrar e botar quatro volantes ou botar um, entendeu? O Roger, a mesma coisa. O Fernando em 19 foi bem parecido com o que está acontecendo. Mas eu também, nessa posição, eu não conseguia fazer mudança radical do imediata, entendeu? Então era uma coisa que já estava no grupo naqueles momentos. E a gente tem que pegar algumas coisas do agora que a gente tinha do Fernando, colocar algumas coisas que eu acho que vai funcionar, que vai render, que vai ser confortável para eles exercerem também, para a gente o mais rápido possível conseguir as vitórias que tanta gente está buscando.
Com 12 jogos disputados, o Fluminense soma apenas 6 pontos. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. Ô, Luciano Zogaib, que tá acontecendo, hein? Porque nem o tricolor mais pessimista do mundo diria que o Fluminense seria lanterna do campeonato com 12 rodadas.
Pois é, né? E a saída do Diniz não trouxe nenhuma mudança, né? Alguns falavam, precisa sair para mudar a questão psicológica, e a gente viu que isso não alterou em nada.
Até porque o Marcão vai seguir a filosofia que vinha sendo utilizada.
Exatamente,
não?
Inclusive o próprio presidente, né, fez questão de ressaltar que o Marcão, ele é um técnico, ele fica ali para absorver,
claro,
né, e para poder repassar. Então, aí eu te pergunto, mas você tirar um técnico para manter um outro técnico que vai fazer a mesma coisa que o técnico que estava lá fazer,
nossa,
qual é
não tem lógica.
A lógica dessa mudança?
Não,
né?
Tem lógica.
Então, ontem, assim, dizer que o Fluminense esteve perto de um resultado positivo, eu discordo, porque o Fluminense teve duas boas oportunidades de gol, foi defendida, mas o Vitória também teve oportunidades e no final um belo gol, que inclusive
que jogada.
O Zé Hugo deixou todo mundo pra trás.
Mas na boa, não pode um time que tá jogando a Vera, um final de jogo, ninguém fazer a falta no cara.
Exatamente.
Não pode. Falta tática, pô.
E ficou nítido que ia acabar acontecendo do Fluminense ficar muito aberto, foi todo pra frente em busca, precisava vencer, obviamente, mas ficou realmente muito desguarnecido, então era o momento justamente, né? Não tem que pensar nem duas vezes, fazer
não,
a falta.
Lógico, deixar, fazer a falta. E assim, vai ser o Marcão, pelo visto, até o final do ano.
Já se fala aí, especula-se em Odair Helma, né, no Fluminense.
Mudaria o estilo de jogo.
Então, acho que a continuar nessa situação, o Fluminense vai ter que repensar. Não.
E dizem que o Arias nem volta, né, porque tá cheio de propostas aí pra ficar por lá pela Europa.
Aí a coisa fica ainda mais difícil, né, pro Fluminense, porque ele realmente é uma peça chave ali pra equipe.
Não tem substituto.
Não tem, vai ter que se mexer no mercado. O Fluminense também não tem um poder financeiro.
Não tem bala na agulha,
né,
nesse momento.
Então, a situação é muito complicada pro Fluminense, porque vai ter agora mais um confronto direto no Z4 com o Grêmio.
É verdade.
Né? E se não vencer, continuar sem vencer, vai ficando num limbo que, assim, tem elenco para recuperar? Tem, mas vai começar a fazer essa recuperação quando?
E é um jogo com apelo, né? Porque é o primeiro jogo do Grêmio no Rio Grande do Sul, depois da parada toda que rolou lá, né?
Pois é, e o Grêmio vindo também, né, desse momento bastante complicado, por conta das questões da questão da tragédia, mas também porque tá também num momento ruim, né, com muitas derrotas aí em sequência. Então, as duas equipes ali, é o duelo dos desesperados, os tricolores. De todos os tricolores cariocas e gaúchos vão estar aí com o coração na mão aí nesse próximo jogo.
Sem dúvida alguma. Bom, e ontem quem venceu foi o São Paulo. Depois de 4 rodadas, bateu o Criciúma 2-1 e agora é o 7º colocado com 18 pontos. O técnico Luiz Ubeldia falou sobre a partida.
Boa noite. Creio que en gran parte del partido se expresó el equipo según las características de jugadores que había en cancha. Por supuesto que para aguantar el ritmo vertiginoso, como está diciendo usted, después tiene un precio de desgaste durante el juego, desgaste físico, en donde hay que ir viendo la situación que se va presentando en el partido para que cuando uno realiza cambio el equipo pueda seguir sosteniendo eso o empezar a jugar de otra manera más equilibrada para poder cerrar el partido. Creo que hicimos un primer tiempo según lo planeado, poniéndome en la piel de nuestros hinchas. Ese tipo de juego siempre le va a gustar más, porque es un juego donde atacás el arco contrario, donde generas falta, donde gambeteás. Entonces tanto Luca como Ferrarinha tenían esa misión de Ferreira tenía esa misión de atacar de afuera hacia adentro para que la línea de cinco de ellos tenga problemas de qué jugador tomar cuando ellos venían en conducción. Si uno ataca muy lineal por afuera, la línea de 5 puede contenerte, pero atacando con gambetas hacia adentro o espacio, digamos, en conducción hacia adentro, es un problema, porque ¿quién salta con la marca? Entonces, de esa manera creo que provocamos más de un dolor de cabeza. Pero bueno, siempre dentro de un partido dificilísimo, ellos venían bien, Criciúma venía bien, venía de victorias importantes, salvo al final. Me parece que el equipo controló más el partido que lo que pudimos sufrir, ¿no? Salvo los últimos minutos, ahí sí sufrimos un poco, ¿no? Pero hicimos un buen trabajo.
Ô Luciano, era importante demais para o São Paulo voltar a vencer depois da goleada que levou do Vasco no fim de semana.
Pois é, precisava, né, dar essa resposta aí para a torcida, não só pela goleada, mas para a sequência ruim, né? Depois de ter um início muito bom aí do técnico, né? Veio essa sequência negativa. E agora para o próximo confronto contra o Bahia, o treinador, o Zubeldía, está suspenso, né? Levou o terceiro cartão amarelo, não vai dirigir a equipe. E teve também toda a questão envolvendo o goleiro de Andrei, né? Que acabou cometendo mais uma falha.
Outra.
E deu a bola de graça ali para o único gol do Criciúma no jogo. E era realmente obrigação do São Paulo vencer essa partida, querendo ou não. Frente ao Criciúma, São Paulo era franco favorito e conseguiu a vitória. Agora, no próximo jogo, é um jogo pedreiro. Bahia está ali na cola da liderança. Vamos ver como é que vai se sair aí a equipe paulista.
Tomara que consiga aí sair bem também o São Paulo. São 6:18 e tem jogador no mercado livre aí, podendo assinar com qualquer clube. No caso, Cazares, jogador de 32 anos, não joga mais pelo Santos, acertou a rescisão contratual no dia de hoje. Ele que chegou ao Peixe para o Campeonato Paulista, né, e acabou não jogando bem. E nessa Série B já estava no banco de reservas também. É um salário bem abaixo dos companheiros, né? Justamente porque precisaria se provar em campo. Atua em 14 jogos e fez um gol. Acho que é bom para os dois, né? Não estava jogando, estava ganhando um salário abaixo também para tentar se firmar o Cazares. Pelo visto, o Cazares vai ter que procurar um mercado alternativo, né?
Pois é, não conseguiu se provar, né? Nesse período que teve, não conseguiu realmente o seu objetivo. Acaba saindo, que é também para não desgastar ainda mais a situação. Agora a questão é ver onde vai se encaixar aí o Cazares, né?
Exatamente. São 6:19.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
Mais uma modalidade será incluída nos Jogos Paralímpicos de Los Angeles, a escalada paralímpica. O Comitê Paralímpico Internacional aprovou o pedido do comitê organizador dos Jogos e, dessa forma, em 2028, nos Estados Unidos, serão disputadas 23 modalidades. As 22 aprovadas em 2023 pelo IPC e a escalada. As duas primeiras medalhas de ouro do Troféu Brasil de Atletismo foram conquistadas pelos marchadores Caio Bonfim e Viviane Lira. A marcha atlética abriu a competição. Caio bateu o recorde sul-americano para os 20 quilômetros, com tempo de 1 hora 19 minutos e 52 segundos, entrando para a história como o primeiro sul-americano a concluir a prova abaixo de 1 hora e 20 minutos. Aproveitando a cultura local de Paris e a proposta de sustentabilidade, o time Brasil não usará copos descartáveis durante os jogos. Os integrantes da delegação receberão squeezes. Outra proposta é o deslocamento dos atletas dentro da Vila Olímpica, que será de bike. O COB disponibilizará 70 bicicletas. Os oficiais do time Brasil, inclusive, poderão usá-las como meio de transporte entre o hotel, a sede em Saint-Quentin e a Vila Olímpica. A sustentabilidade faz parte da proposta do Comitê Olímpico do Brasil no ciclo olímpico. Eles já economizaram cerca de 50 quilos de papel. Os atletas receberam também os uniformes em ecobags, poupando em torno de 120 quilos de sacolas plásticas.
E a dica do professor de hoje é sobre como comprar um tênis.
Hoje nós vamos falar um pouco sobre a escolha do tênis. Você sabe qual é o melhor horário para você comprar um tênis? É exatamente no final do dia. Você já teve o dia todo andando e tal. Se o teu tênis ficar confortável no final do dia, ele vai ficar bom para você. Agora, existem diferenças. Um tênis para o deslocamento normal, só para andar normalmente, não há necessidade de solados muito altos que absorvam impacto em demasia. Agora, se você vai correr na rua, aí você já precisa de um tênis que absorva mais o impacto. E é importante que você saiba o seu peso, porque os próprios vendedores estão aí orientados para poder dizer qual o tênis mais adequado para o seu peso. É sempre bom lembrar que quem está com sobrepeso não deve fazer corrida na rua, né? Deve começar com caminhadas, até diminuir o peso e aí sim conseguir correr. Essa questão do tênis, não adianta ver só marca. Tem gente que se adapta mais com uma determinada marca de tênis, outro com outras. O importante é que você se sinta bem, confortável e que absorva impacto para não forçar a sua coluna e também as suas articulações. Então, presta atenção na hora de comprar para depois você não ter problemas, entendeu? Formato do pé é importante. Às vezes tem tênis que é mais baixo e você tem um pé alto e você precisa comprar um tênis com uma forma diferente para poder abraçar o teu pé e você se sentir bem nas suas corridas, na sua atividade física. Segue as orientações direitinho, presta atenção que você não vai se dar mal.
São 6h23 no horário de Brasília.
Bola Laranja.
Com Igor Santos. Tudo bem, Igor?
Oi, André, tudo bem? Começaram as semifinais da LBF, a nossa Liga de Basquete Feminino. Num duelo emocionante, que teve transmissão da TV Brasil, o César Araquara, atual campeão, derrotou o Ituano por só 2 pontinhos, 57 a 55. Esse jogo foi em Araraquara, mas agora a série migra para Itu, casa do time que terminou a primeira fase com campanha melhor que o adversário, e por isso tem a chance de definir o futuro dentro do próprio ginásio. Josefino, com 12 pontos e 13 rebotes, foi eleita a melhor jogadora da partida. O jogo 2 será na segunda-feira, dia 1º. O outro confronto das semis também começou ontem. Mesmo atuando fora de casa, o Sampaio Basquete prevaleceu diante do Unimed Campinas, vencendo por 57 a 48, depois de abrir larga vantagem na primeira etapa. A reação das donas da casa chegou forte. A diferença caiu para 2 pontos, mas a equipe maranhense conseguiu segurar o ímpeto adversário e garantir a vitória. O resultado deixa o Sampaio numa ótima posição. São 2 chances em casa para ganhar apenas uma e alcançar a final assim. Do mesmo jeito que na outra semifinal, o jogo 2 é na segunda. A semana no basquete feminino não foi só de jogos decisivos e bola na cesta. Uma discussão muito séria teve a seleção brasileira como protagonista. Após se posicionar favorável ao projeto de lei 1904, chamado PL do Aborto, inclusive condenando o aborto até mesmo em casos de estupro, o preparador físico Diego Falcão desencadeou uma série de respostas de atletas com passagem pela seleção, contrárias à posição dele. Ele mesmo comunicou que tinha sido desligado da seleção após o desconforto causado. E posteriormente, o técnico José Neto também anunciou a saída da seleção, acompanhando o profissional que está com ele há muitos anos. Na minha opinião, o futuro da seleção é o de menos nesse momento. A situação toda escancarou não apenas como é importante debater um assunto que afeta diretamente a vida dessas e outras mulheres, dando peso à opinião delas, mas também mostrou que o papel do atleta não é apenas abaixar a cabeça e jogar. A plataforma que um atleta profissional, e não só isso, um atleta que representa o país tem, serve também para isso. A mudança passa por elas. É isso, André. Um abraço e um bom fim de semana para você.
E o melhor jogador de basquete esloveno de todos os tempos tirou a camisa do Dallas Mavericks, vestiu o uniforme da seleção masculina da Eslovênia e conseguiu ser o fator de desequilíbrio a favor da equipe na vitória por 86 a 80 sobre o Brasil. Foi o último amistoso antes do pré-olímpico. Cestinha da partida com 32 pontos. O Luka Doncic teve também 7 rebotes e 7 assistências. No lado brasileiro, o Bruno Caboclo foi muito bem no jogo, fez 17 pontos somente no segundo tempo dos 19 que marcou na partida. O Brasil estreia no pré-olímpico de basquete terça-feira, a partir das 9:30 da manhã, contra Montenegro. Brasil, que tem aí a possibilidade de jogar os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Boa sorte para a seleção brasileira. Luciana Zogaibe, hoje tem Copa América, o Brasil encarando o Paraguai, provavelmente com mudanças na equipe, né? Existe a possibilidade do Savinho entrar no lugar do Rafinha, essa é uma possibilidade real, e também é muito quase certo, né, que o Wendel vai jogar na lateral esquerda no lugar do Guilherme Arana. São mudanças corretas, pelo menos no seu entendimento, feitas pelo Dorival?
Pois é, né, André? Ele fez esses testes aí no treino, ainda não há certeza se realmente ele vai fazer essa mexida logo de cara, né, na equipe. Fato é, né, André, que o Brasil foi muito mal, né, na partida de estreia, acabou decepcionando e muito, né, teve até as suas oportunidades, até bombardeou, mas não teve uma pontaria. Então acho que ele tá tentando, né, tentando buscar outras alternativas, então é sempre válido também, né. Agora, o Brasil precisa hoje vencer, né, precisa muito dessa vitória, porque senão a coisa vai ficar realmente complicada para o Brasil na sequência da Copa América, e precisa mostrar um pouco mais, não dá para ficar se fiando na questão de campo apertado, de pouco espaço, de seleções que jogam na retranca, porque isso sempre foi e sempre vai ser assim, independente do fator gramado mais curto, porque também a seleção já vem há algum tempo, né, está reunida aí há bastante tempo, treinando junto também nessas condições. Calor tá grande por lá, né? Tivemos
Sim.
aí até o Rodrigo não treinou anteontem, né? Mas tá tudo certo também com ele. E o Brasil que tem como destaque, né, os seus jogadores artilheiros, né, nos seus clubes, né, se somar os gols aí, a seleção que tem mais gols marcados aí nos seus clubes, mas na seleção não passou de um 0-0.
Pois é. Enquanto o Brasil estava empatando 0-0, ontem o Uruguai meteu 5-0 na Bolívia, com o show do De La Cruz, foi o melhor em campo, hein, Luciana?
Pois é, teve também a Rascaeta, né, dando assistência.
No primeiro toque na bola, bateu uma falta, saiu um gol.
Pois é, então aí fica... Uma coisa é certa, né, André? A torcida do Flamengo vê a hora de acabar essa Copa América, né?
E outra coisa é certa, se o Brasil tivesse o De La Cruz e o Arrascaeta, provavelmente eles estariam jogando.
É, né, com certeza. Quem não quer, né, o De La Cruz e o Arrascaeta juntos...
A gente tá carente ali naquela posição, né?
Com certeza. Estamos precisando aí de um 10. Não à toa aqui no futebol brasileiro, né, os que tem aí são os estrangeiros.
É verdade. Luciana Zogaibe, um abraço, bom fim de semana, Lu.
Valeu, grande abraço pra você também, André. Até a semana que vem.
Domingo você tá em alguma transmissão, não tá?
Flamengo e Cruzeiro.
Aqui na Rádio Nacional.
Vamos pra esse jogão, né? O Cruzeiro que vem embalado aí das vitórias em casa, o Flamengo querendo manter a liderança do campeonato, então direto do Maraca.
Maravilha. E amanhã tem Vasco e Botafogo, Felipe Rangel vai dar o recado aqui na Rádio Nacional, a Rádio Sem Fronteiras. O No Mundo da Bola volta segunda-feira, 6 da noite. Valeu, galera, um abraço, bom fim de... Tchau.